destacando outras informações para os ouvintes da Rádio Sampaio FM em 94.5, também para os nossos internautas através do portal da Rádio Sampaio, e com relação a um achado de cadáver na manhã desta segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, no sítio Serra da Boa Vista, zona rural de Palmeira dos Índios, a vítima já foi identificado. Trata-se de Marcos de Oliveira Lima. Ele tinha a faixa de 37 anos de idade, né? Entre 37 a 39 anos de idade, né? O Marcos de Oliveira Lima, ele residia no conjunto Salgada, aqui em Palmeira dos Índios. E o mesmo saiu de casa ontem e foi encontrado por volta das 6 e pouco da manhã. A Polícia Militar recebeu o chamado às 6 horas e 50 minutos desta segunda-feira. Eu converso a partir de agora com o Vanderlei, conhecido como Arapiraca, que é mototáxi bastante conhecido aqui em Palmeira dos Índios, e o Vanderlei é ex-sogro do Marcos, da vítima de homicídio, né? Já que foi encontrada várias perfurações, né, provocadas por arma de fogo na região da cabeça da vítima, que se encontrava com um capacete na cabeça, mas o veículo que ele conduzia não foi localizado. Uma Honda Bis de cor vermelha, ano 2013. E por que que eu vou conversar com o Vanderlei, o popular Arapiraca? O fato é que, segundo o Arapiraca, que procurou a nossa equipe de reportagem, é que ele está sendo acusado de ter assassinado ou tramado aí o assassinato do seu ex-genro junto com a sua filha. Marcos, Rádio Sampaio FM, gostaria que você relatasse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, com relação a essas acusações que foram atribuídas a você e a sua filha.
Boa tarde, Niraldo. Boa tarde a todos da cidade de Palmeira dos Índios. Aqui quem fala é o mototaxista conhecido como Arapiraca, né? Posteriormente sou de Arapiraca, hoje resido aqui em Palmeira dos Índios, sou muito conhecido como Arapiraca. Se eu relatar meu nome aqui, ninguém conhece, mas Arapiraca até as crianças conhecem. E o que eu tenho a falar, Niraldo, é o seguinte: o que eu tenho a falar é que eu sou inocente. Estou sendo acusado. Elas chegaram lá preliminarmente, as tias deles, hoje na delegacia pela manhã, antes de ir ao ML fazer trâmite de liberação de corpos, e chegaram na delegacia, minha filha estava lá para saber do que tinha acontecido, e elas já chegaram acusando a minha filha e posteriormente acusando a mim também. Foi onde houve uma apaziguação dos policiais, que elas não poderiam fazer isso, não poderiam acusar ninguém antes da hora e sem prova. Isso é uma coisa que tem que ser minuciosamente investigado, isso é uma coisa que está prematuro. O fato aconteceu hoje, não se pode acusar ninguém, e eu não tinha nenhum motivo para tirar a vida desse cidadão nem de ninguém, porque eu não sou assassino.
Baseado em que elas atribuíram essa morte a você e a sua filha, o Arapiraca?
Elas se baseiam nessa situação, Liraldo, pelo seguinte: pela questão da separação da minha filha com ele, que já se separaram cerca de 2 meses e meio a 3 meses, minha filha não quis mais conviver com ele, separou, saiu de casa porque não dava mais para viver. Ele, com vários e vários problemas conjugais com ela e ela com ele, e não estava dando mais para conviver, e ela resolveu sair de casa e posteriormente depois procurar a justiça para resolver o trâmite de casa, e enfim, como você sabe, separação, dividir algum bem, alguma coisa, e ela seguia a vida dela e ele seguia a vida dele em paz. E o que acontece é que ele, aconteceu aí alguns dias atrás, que ele saiu de casa e inconformado, procurando ela para voltar, pedindo ela para voltar, ela não queria mais, e eu fui até ele pedir para ele não procurar ela, deixar ela em paz, que ela não queria mais voltar para ele, e ele altamente alcoolizado, e dizendo coisa com coisa, ele não se conformou mais. Depois da separação, ele entrou na bebida, se definhou na bebida, e talvez ele estava andando por aí bebendo, por todos os lugares, E infelizmente, houve o que houve com ele, e eu não tenho nenhuma responsabilidade nem minha filha quanto a isso. Ele é um homem de maior de 47 anos de idade, não é 37, você frisou 37, mas é um homem de 47 anos de idade. Ele sabe o que faz. A gente não ia estar vaquejando ele na rua, porque ele não está bebendo nem fazendo qualquer outra coisa. Então, a minha filha só queria seguir a vida dela, e ele incomodando. Então, o que é que acontece? Ela arrumou outra pessoa, foi viver, ele saiu de casa, foi para a porta dela várias e várias vezes incomodar lá na residência onde ela está vivendo mais outro rapaz, que ela encontrou. A gente tem direito de viver com quem a gente quer, a gente não é obrigado a viver com ninguém, a gente vive com a pessoa até o dia que dá. E elas atribuem isso a nós, porque eu via, de fato, confusões, discussões, tem alguns boletins de ocorrência na delegacia da minha filha com ele, de mim para com ele, minha filha, pronto. Só essa questão. Aí elas pegaram essa situação de boletins de ocorrência de discussões e estão atribuindo, supostamente, o homicídio dele contra a minha filha e, posteriormente, a mim. Porque o que eu vi, deu para mim entender que elas estão dizendo que foi a minha filha, com minha ajuda, que tenha feito e cometido esse brutal assassinato. Jamais, jamais. Ele pode ter feito qualquer tipo de atrocidade, mas eu jamais faria isso. Por quê? Porque eu tenho uma família a zelar, eu tenho uma casa a zelar, eu tenho filhos a zelar, eu tenho uma mulher de bem, eu tenho dois filhos, rapaz, em casa, eu tenho o meu trabalho. Quem me conhece sabe que eu vivo em cima de uma moto 24 horas trabalhando para ganhar o meu ponto cada dia. Até você é sabedor disso, que me conhece, em cima de uma moto. Estou aqui com um colete, parei de trabalhar. Hoje não pude nem trabalhar, preocupado, atrapalhado com essa situação que aconteceu. A minha família toda está abalada, minha esposa está em casa à base de remédio. Eu estou aqui à base de medicamento também, para estar conversando com você. Teve que tomar calmantes. Então, essa situação é muito trágica e muito triste. Lamentamos pela morte dele, porque não queríamos que isso acontecesse. Que o que ele fez, alguma coisa que ele tenha feito de mal, de errado, para com a minha filha e para com outra pessoa, ele pague diante da justiça. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. A justiça é quem tomar providência e encaminhar o cara às leis e aos lugares cabíveis. Se precisar ir para o presídio, presídio, se precisar para a delegacia, delegacia, enfim. Ele tem que pagar e teria que pagar na justiça, não por nós. Né?
Arapiraca, o que, que você acha que ele tenha ido fazer naquela região? Ele tinha algum parente, algum amigo? Era de praxe ele andar naquela região ali da Serra da Boa Vista, Serra do Candará, Fazenda Canto, enfim, naquela região onde ele foi encontrado morto?
Niraldo, é o seguinte, eu não tenho muito conhecimento do que realmente ele andava por ali. Ele tinha uns trabalhos que fazia por ali, numa chácara, numa fazenda do pessoal por ali. Mas eu não sei bem nem quem são as pessoas.
Ele trabalhava com o quê?
Ele trabalhava como pedreiro, ele trabalhava como ajudante, ele trabalhava com o que botasse para trabalhar. Ele era marceneiro. O que mandasse ele fazia para ganhar o dinheiro dele.
Ele era trabalhador.
Ele tinha os erros dele, os defeitos dele, mas ele era um cara trabalhador. Isso não se pode negar. Entendeu?
Certo.
Então é o seguinte: o que eu acho é que ele deve ter saído no final de semana, ter se envolvido com alguns colegas para beber, porque ele já tinha sido visto naquela região, algumas vezes andando, bebendo, na Vila Nova, na Ribeira, e posteriormente naquela região da Serra. Então ele deve ter encontrado com alguém, saído para beber, saído para curtir, e pode ter acontecido algum tipo de desentendimento, algum problema, que eu não sei o que pode ter acontecido, e chegado a esse ponto de tirarem a vida dele, como tiraram brutalmente, dessa maneira. Mas é só isso que eu posso lhe passar sobre isso. Mais que isso, eu não tenho muito mais informação sobre essa situação.
A moto que ele conduzia, que inclusive pertencia a ele e a sua filha, essa moto não foi encontrada?
Niraldo, essa moto até então, as autoridades competentes ainda não encontrou essa moto. Pode encontrar de hoje para amanhã, pode encontrar até agora, mas essa moto no local não estava do crime. Como você esteve no local, você constatou ele com um capacete na cabeça, mas não constatou nem carro, nem moto, nem nada lá. Ele tinha os documentos dele, uma carteira. A carteira dele foi subtraída, segundo a polícia. Um celular que ele tinha, que era até um celular iPhone, que era conhecido por toda a família que ele tinha esse telefone, sumiu do bolso dele. E, posteriormente, essa Honda Bis também desapareceu. Não se sabe desses três valores que ele tinha, dessas três bens que ele tinha, que estava com ele, que não estava com ele mais. Parece que o que foi encontrado com ele só foi a chave da moto. Porque a chave da moto parece que tinha um problema na ignição, que pegava sem precisar ligar a ignição. E foi encontrada a chave da moto com ele. Parece que é coisa assim, está na delegacia. Fora isso, eu não tenho mais informações a falar sobre isso.
A família tentou ligar para o número dele, você tem essa informação? Ou a polícia?
Posteriormente, eu cheguei agora há pouco na delegacia, por volta de uma hora, a minha filha estava lá, e tinha umas tias dele que estavam lá, que estavam descendo até Parapiraca para resolver a questão de liberação de corpo e posteriormente sepultamento. E o que eu fiquei sabendo é que... como foi a pergunta que você me fez?
Do telefone, se a polícia ligou para o número a família.
O telefone, algumas pessoas da família dele ligaram para o telefone, tem muitas pessoas da família dele ligando para o telefone se encontra em área, o telefone recebe as ligações, chama e depois vai para a caixa postal. Posteriormente, esse telefone, a polícia tem como rastrear, tem como chegar onde esse telefone está. Hoje existe tecnologia, meios que pode se chegar, e esse telefone está na mão de alguém. Se esse telefone foi encontrado com alguém, posteriormente, essas pessoas têm um alto indício de envolvimento nessa situação.
Ele pode até ter sido atraído para o local, né?
Pode ter sido atraído também, pode ter convidado, vamos comer uma galinha, vamos tomar uma, vamos comer ali alguma coisa, e vamos tomar uma cerveja, vamos beber um negócio, e ele deve ter ido com alguns colegas, alguns companheiros que eu não sei quem é, não conheço, e o pessoal que levou ele provavelmente já estariam com essa trama, já estariam preparados para fazer alguma coisa com ele, para tirar a vida dele como tiraram, e levaram ele, infelizmente tiraram a vida dele de uma forma brutal como foi tirada.
A quebra de sigilo do telefone pode esclarecer o crime, né?
Com certeza, a quebra de sigilo do telefone dele é essencial nesse momento, para a polícia, para o delegado pedir a quebra de sigilo telefônico, né? A operadora, e a operadora tem que passar, pede ao juiz, repassa, e vai ser descoberto. A gente quer que se descubra esse crime, porque eu não devo nada, minha filha não deve nada, a minha família não deve nada, e a gente quer saber e quer descobrir quem foram os autores do assassinato dele. É isso que a gente quer saber. Agora, eu não devo nada a ninguém.
Tá certo, então. Portanto, conversamos com o Vanderlei, conhecido como Arapiraca, ex-sogro do Marcos de Oliveira Lira, que tinha 47 anos de idade, foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira, dia 18 de maio, na Serra da Boa Vista, na zona rural de Palmeira dos Índios. Agora o caso está com a polícia, o Arapiraca já se colocou à disposição para colaborar com qualquer tipo de investigação, e agora vamos esperar que a Delegacia de Homicídios de Palmeira dos Índios, através do delegado João Paulo, esclareça esse crime o mais rápido possível.
Compreendi.
Daqui a pouco, outras informações através da Rádio Sampaio FM em 94.5. Eu, repórter Niraldo Correia, sempre com o oferecimento da Oficina Centro Automotivo, a Oficina do Pequeno e também da Norte e Nordeste Serviços de Limpeza.